passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre cidadania, respeito e os desafios enfrentados por mulheres trans no Brasil. No dia 17 de maio, o mundo marca o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, uma data que reforça a importância do combate à discriminação e à violência contra a população LGBTQIA+. Apesar dos avanços legais e da maior visibilidade do tema, a realidade ainda é marcada por barreiras no acesso aos serviços públicos, pela violência e pela exclusão social. Muitas mulheres trans relatam dificuldades básicas em unidades de saúde, escolas e até em serviços de proteção e acolhimento. Mas onde estão as principais falhas? O que ainda precisa avançar na legislação e nas políticas públicas? Essas e outras questões você acompanha agora no Pautas Femininas. A cidadania das mulheres trans muitas vezes esbarra no despreparo do Estado para aplicar a legislação e em um inimigo silencioso, a invisibilidade estatística. Sem dados oficiais, como planejar políticas públicas de saúde, educação e segurança que realmente funcionem? Quem vai nos ajudar a entender melhor esse cenário é a professora Jaqueline Gomes de Jesus, referência nacional nos estudos sobre diversidade e direitos humanos e homenageada pelo Senado com o diploma Berta Lutz. Professora, o Brasil avançou em marcos legais importantes, como o direito à retificação de nome e ao uso do nome social. Quais os principais desafios quando a gente fala hoje de acesso aos serviços públicos?
Mulheres trans enfrentam muitas dificuldades para acessar serviços públicos, dependendo de onde elas se encontram, dos espaços, de como elas são tratadas de forma desumanizada. Primeiramente, não sendo reconhecidas como cidadãs de direito, e quando tem demandas particulares ligadas ao gênero, como são identificadas, como se identificam, muitas vezes já são violentadas pelo fato de serem mulheres trans, de terem seu gênero não reconhecido. Então, são destratadas como se fossem passas, como se fossem pessoas querendo prejudicar outras pessoas. Então, existe um grande desafio básico de humanidade, em primeiro lugar, e em seguida de cidadania para o direito das mulheres trans, mesmo no Brasil, que tem políticas de saúde integral da população LGBT, de valorização e reconhecimento das pessoas trans, política do nome social, o direito à identidade garantido, de ter retificação do nome, registro civil, de acordo com o gênero. Mesmo assim, as pessoas trans, em particular aí, as mulheres trans, travestis, enfrentam muitos desafios. Falta uma educação inclusiva, uma educação para valorização da diversidade, que reconheça e que apoie as mulheres trans e travestis.
Na sua opinião, o que falta na estrutura do Estado para que a rede de proteção à população trans funcione de forma integrada e não apenas em casos isolados?
O Estado não está preparado para atender a população em função da transfobia, em função da misoginia, do machismo. Nós vivemos um país que ainda há altos índices de feminicídio, de violência de gênero e que tem aumentado. Então, se isso ocorre para mulheres em geral, imagina para mulheres trans, travestis. Precisamos ter um processo educacional muito importante, muito forte, e falta investimento em educação para uma educação inclusiva, de valorização da diversidade. E não temos sequer para educação sexual, que já ajudaria a diminuir os dados de feminicídio, de violência de gênero, de gravidez precoce, de LGBTfobia. Então, não basta apenas termos leis e propostas de ação e políticas que são ótimas, que são importantes, são referência global. Se não tiver investimento para educação, para a formação dos profissionais e dos serviços públicos.
Dentro dessa necessidade de políticas públicas que a senhora citou, o que precisa avançar na legislação e onde estão as principais falhas?
De fato, não existe legislação que garanta objetivamente o direito e a valorização da vida das pessoas trans, das mulheres trans, das travestis. Temos regulações, propostas, decretos, mas não existem leis. Então precisamos, tudo que foi conquistado foi por meio de ações do judiciário, que nos garantem a vida, a cidadania, a humanidade. Mas é importante que sejam formadas leis que garantam o direito à vida, à existência, a empregabilidade, a possibilidade de cidadania plena das mulheres trans travestis como cidadãs desse país.
E dentro dessa realidade, quais são os maiores desafios para a população trans?
Os maiores desafios estão nas falhas das políticas de trabalho. Mulheres trans travestis sempre trabalharam. O problema é onde trabalharam, somente no trabalho sexual, na prostituição, trabalhos marginalizados, e não por opção, mas porque foram colocadas nesse lugar historicamente. Então faltam políticas de empregabilidade que reconheçam aquelas que já têm uma formação, que poderiam estar em instituições, ou seja, que poderiam haver políticas para formação, educação e estímulo à participação de pessoas trans, principalmente as mulheres trans travestis, que são mais afetadas pelo desemprego, pela falta de trabalho formal, nas instituições, o que significa uma educação também das instituições frente à transfobia. Mas, ao mesmo tempo, também oportunidades para aquelas que precisam de formação, que muitas vezes deixaram de acessar a escola porque foram expulsas das escolas, porque não podiam vivenciar o seu gênero nas escolas. Então, precisamos desse tipo de política também, e que estimule a permanência de crianças e adolescentes trans nas escolas. Mas não qualquer permanência, eu reforço, uma permanência respeitosa, de qualidade, que elas sejam reconhecidas enquanto crianças e adolescentes que vivem seu gênero, de acordo com como elas se identificam.
A urgência de políticas públicas suficientes para a população trans é reforçada por números alarmantes. Dados no Ministério dos Direitos Humanos revelam que entre 2023 e o início de 2026, o Disque 100 registrou mais de 5 mil denúncias de violência contra pessoas trans. No Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que endurece as punições contra a homofobia e a transfobia em estádios e arenas. Durante a votação, a relatora, Augusta Brito, lembrou os números da pesquisa Nix Diversidade, que revelam que mais da metade dos entrevistados já sofreram ou presenciaram discriminação contra pessoas LGBTQIA+, em ambientes esportivos.
63,5% dos entrevistados relataram já terem sido discriminados ou terem presenciado alguma pessoa LGBTQIA+, sendo discriminada ao praticar esporte. E 85,3% dos entrevistados consideram que transfobia, homofobia e outras LGBTfobias são problemas também no âmbito do esporte no Brasil. Pessoas trans compõem o grupo mais vulnerável a essas discriminações.
O projeto inclui de forma explícita a homofobia e a transfobia entre as manifestações proibidas pela Lei Geral do Esporte. Na prática, isso proíbe cânticos ofensivos, cartazes e mensagens que atentem contra a dignidade humana nos recintos esportivos.
A LGE já prevê a proibição de mensagens ofensivas e de entoar cânticos que afetem contra a dignidade da pessoa humana. Assim, propomos apenas a inclusão expressa do termo transfobia nesse dispositivo.
De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o projeto aguarda agora análise da Comissão de Esporte do Senado. Mas para que as leis aprovadas aqui no Senado virem realidade nas ruas e nos serviços públicos, é preciso orçamento e preparo institucional. Sobre esse desafio de transformar o papel em cidadania real, conversamos com a advogada Raquel Andrade dos Santos. Ela é coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher do Senado e analisa os avanços jurídicos e os desafios do orçamento público para proteger a vida das mulheres trans. Raquel, embora a Constituição garanta acesso universal a serviços básicos, sabemos que a realidade para a população trans é bem diferente. Como o Judiciário, especialmente após as decisões de 2024, tem se posicionado para garantir que o SUS seja, de fato, um sistema inclusivo para essas pessoas?
Infelizmente, no Brasil, as pessoas trans, especialmente as mulheres, ainda enfrentam barreiras sistêmicas para acessar efetivamente e dignamente serviços públicos básicos, sobretudo serviços de saúde, educação e assistência social. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2024 as barreiras sistêmicas que esse grupo social enfrenta, por exemplo, para acessar especialidades médicas que sejam compatíveis com as suas necessidades biológicas, e determinou que o SUS, o Sistema Único de Saúde, desenvolvesse ações, métodos para impedir essas exclusões provocadas, motivadas por discriminação, ou qualquer tipo de preconceito de gênero em relação ao atendimento especializado. Isso é um fator extremamente relevante porque faz com que as mulheres trans não tenham acesso à sua plena cidadania. Elas não conseguem exercer a sua cidadania em razão da sua identidade de gênero, né? E isso traz diversas repercussões. Por exemplo, no Brasil, apenas 20% das mulheres trans estão no mercado formal de trabalho.
Você acredita que poderia haver avanços importantes na criação de leis e na destinação de recursos públicos com estudos e dados adequados e direcionados à população trans?
É muito importante que os poderes, que o poder legislativo, que o poder executivo, que o poder judiciário produzam estudos para identificar as necessidades, os direitos violados das mulheres trans e façam um cruzamento desses dados com as políticas públicas que precisam ser integradas e padronizadas, sobretudo no que diz respeito à identidade de gênero. A falta de dados consolidados, de dados oficiais, fragmenta o planejamento e a promoção de políticas públicas, porque não há evidências, não há ponto de partida, e acaba que esse monitoramento exclui da percepção do poder público, do poder legislativo, do poder executivo, a exclusão social e as múltiplas vulnerabilidades, sobretudo em relação às mulheres trans.
Raquel, hoje percebemos que a proteção às mulheres trans varia muito dependendo da região do país. Como o Congresso Nacional pode atuar para unificar essas políticas e, principalmente, como o orçamento federal pode ser usado para garantir que esses direitos saiam do papel?
A gente hoje tem um cenário de políticas muito pontuais, muito regionalizadas. Nós temos regiões que têm normativas mais protetivas, regiões do país com medidas um pouco menos protetivas. Então, a integração de políticas públicas que garantam e reconheçam os direitos das mulheres trans são extremamente estratégicas no que diz respeito à proteção à saúde, à previdência, o acesso à assistência social, à segurança, né, na proteção à violência estrutural e à violência urbana que as mulheres trans sofrem no nosso país, são fundamentais. E o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem um papel decisivo, estratégico, quando produz mecanismos de fiscalização, quando consolida marcos legais permanentes e, sobretudo, quando vota, né, quando atua na formulação do orçamento à cidadania.
O Brasil teve avanços jurídicos históricos, como a criminalização da transfobia e o direito ao nome social. Mas, para além das leis aprovadas, qual é o maior desafio hoje para que esses direitos se transformem em atendimento institucional humanizado e proteção real nas cidades?
O Estado brasileiro tem avançado no que diz respeito à efetivação dos direitos das mulheres trans, embora ainda num contexto centralizado, regionalizado, mas alguns avanços, como a criminalização da transfobia, que agora é equiparada ao crime de racismo, a possibilidade de alteração de nome e gênero sem cirurgia, a criação de uma política nacional de direito das pessoas LGBTQIA+, o uso do nome social, são avanços que precisam ser considerados no que diz respeito ao reconhecimento jurídico desses direitos, sobretudo a implementação, a capacidade do Estado de efetivar esses direitos, o Ministério dos Direitos Humanos, né, e as câmaras legislativas nos estados, nos municípios, né, o Legislativo Federal tem atuado no sentido de garantir que esses projetos de lei, que essas legislações que são aprovadas, garantam renda, renda igualitária, garanta proteção social, garanta o enfrentamento à violência e, sobretudo, o atendimento institucional.
O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O Pautas Femininas de hoje teve apresentação de Rita Zumba, produção de Joyce Teles, colaboração de Felipe Alverni, edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.